Colegas vereadores, bom dia. Quem nos acompanha também aí pela nossa, nosso plenário. Vamos dar graças a Deus por essa bênção que nós estamos aqui reunidos. Damos por aberta a nossa 16ª reunião ordinária. E eu solicito a colega vereadora Josefina Soares que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Mateus 18, versículos 10 a 14. A parábola da ovelha perdida.
Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se, porventura, a encontra, e verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Amém.
Amém. Solicito a nossa secretária, vereadora Suzana, que faça a leitura, então, da ata da reunião passada, para que a gente possa colocar em apreciação.
Bom dia a todos. Aos 23 dias do mês de abril de 2020, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 15ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura na Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Irani Coelho Fernandes, presidente; Mano Gás, vice-presidente; Suzana Cardoso Alves, primeira secretária; José Fernando Tarragô, segundo secretário; Wilson Brites Borges, terceiro secretário; Carmelo Severino Borges de Medeira; Elton da Rocha; José Clemente da Silva Correia; Josefina Soares; Rafael da Silva Alves; Exuma Rodrigues Ancinello. Às 9h48, o presidente, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2020, solicitou à vereadora Zuma Rodrigues Ancinello que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 57, versículo de 1 a 3, louvor pela benignidade divina. Em ato contínuo, convidou a primeira secretária para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que, após lida e aprovada na íntegra, o vereador Elton da Rocha solicitou e foi aprovada a participação da reunião dos senhores Jeberson de Almeida Santos e Solimar Dias, representado os prestadores de serviço que atuam à noite junto às casas noturnas, restaurantes, bares e salões de festa, a fim de explanarem sobre a dificuldade e a impossibilidade de trabalho nesse período de isolamento causado pelo Covid-19. Na sequência, deu-se início à ordem do dia. Foram aprovados os seguintes requerimentos: número 68/69/2020, protocolizado sobre os números 200 e 209/2020. Foram aprovadas indicações número 25 e 27 a 30 de 2020, protocolizados respectivamente sobre os números 208, 213, 214, 215 e 216 de 2020. Foram aprovadas moções número 11, 12 e 13 de 2020, protocolizado respectivamente sobre o número 207 e 211, 212 de 2020. A vereadora Suzana Cardoso Alves e a vereadora Zuma Ancinello apresentaram requerimentos verbais. Registra que a proposição verbal deve ser convalidada até às 9 horas do dia 24 do decorrente mês, conforme prevê o artigo 4º, 146 do Regimento Interno desta Casa. Foi apreciado e aprovado o regime de urgência urgentíssima para os seguintes projetos: Projeto de Lei Ordinária número 25 de 2020 do Poder Executivo, protocolizado sobre o número 217 de 2020, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 1.349.176,92. Projeto de Lei Ordinária número 26 de 2020 do Poder Executivo, protocolizado sobre o número 218 de 2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 96.912,08. Projeto de Lei Ordinária número 27 de 2020, do Poder Executivo, protocolizado sobre o número 219 de 2020, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 329.042,51. Foi apreciado em segunda discussão, votado e aprovado o projeto de resolução número 1 de 2020, da mesa diretora, protocolizado sobre o número 094 de 2020, que altera os artigos 39, 47 e 91 da resolução número 33 de 1995, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara de Uruguaiana. Matérias do expediente. Foi formada a comissão especial pelos vereadores Clemente, PDT, Elton da Rocha, PSDB, Josefina Soares, Progressista, Rafael Alves, PRB, Zuma Sinello, PRB, para análise do projeto de lei complementar número 2, de 2020, do Poder Executivo, protocolizado sobre o número 220, de 2020, que dispõe sobre a criação de zona de urbanização específica e da outras providências. Foi formada a comissão especial pelos vereadores Carmelo Madeira, PDT, Elton da Rocha, PSDB, Josefina Soares, Progressista, Rafael Alves, PRB, e Zuma Sinello, PRB, para a análise do projeto de lei complementar número 3 de 2020, do Poder Executivo, protocolizado sobre o número 221 de 2020, que acrescenta zona de urbanização específica, ZUE, no anexo 2º da lei complementar número 3, que dispõe sobre o desenvolvimento do município de Uruguaiana, institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Rural e Ambiental e da outras providências. Correspondências recebidas adversas. O e-mail número 3, protocolizado sobre o número 204 de 2020, manifestação conjunta assinada pelos responsáveis do Tribunal de Justiça, TJ Rio Grande do Sul, Procuradoria-Geral da Justiça, PGJ Rio Grande do Sul, Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, Tribunal de Contas, TCE Rio Grande do Sul, e FAMURCS, entregue aos deputados federais integrantes da bancada gaúcha, solicitando que se posicione contrário ao PL 149 de 2019, especialmente no que diz respeito à inclusão das despesas com inativos, pensionistas e terceirizados, além daqueles com o imposto de renda, dentro dos limites de gasto com o pessoal dos poderes da instituição do Estado. O e-mail número 4, protocolizado sobre o número 205 de 2020, Comitê para o Desenvolvimento da Bacia do Rio Uruguai, encaminha comunicado de observatório sanitário, datado de 30 de março de 2020. O e-mail número 5, protocolizado sobre o número de 206 de 2020. Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados encaminha informações das transferências financeiras de recursos da União destinado ao município de Uruguaiana, fevereiro de 2020. Correspondência expedida diversos. Expedido o ofício número 055 a 058 de 2020 ao Executivo. Expedido o ofício número 104 a 109 de 2020 e autógrafos de número 14 e 16 de 2020. Usou o período das comissões o vereador Rafael Alves. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamento desta reunião encontra-se arquivados no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consulta se necessário. Cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente, invocando o nome de Deus, às 12 horas e 15 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar eu, Olavo de la Vega Antunes Belagamba, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramon Barbate Filho, aos 23 do mês de abril de 2020.
Feita a leitura da ata da reunião anterior, e ela está em discussão, os vereadores que queiram acrescentar alguma coisa, modificar alguma coisa. Então, não havendo quem queira mexer na ata, ela está em votação. E não havendo manifestação em contrário, a ata da reunião anterior está aprovada. Invocando o nome de Deus, abrimos a nossa 16ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa, 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana. Quero cumprimentar os colegas vereadores que estão aqui presentes para essa nossa reunião. Também cumprimentar o nosso público que nos acompanha aqui no plenário de forma reduzida, em especial nosso colega, sempre vereador, Marcelo Lemos, que está conosco. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença, prestigiando o nosso trabalho. Solicito à vereadora, então, nossa secretária, a vereadora Suzana Alves, que faça a leitura dos requerimentos que fazem parte da ordem do dia.
Requerimento número 70, protocolo 223 de 2020, vereador Mano Gás, solicita a reposição de lâmpada na quadra D, em frente à Casa 10, no bairro Áreas Verdes. Requerimento número 71, protocolo 226 de 2020, da vereadora Zulma Cinello, solicita convocação da Secretaria de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Empresa de Transporte Urbano para que preste informação acerca do percentual reduzido de ônibus disponível à comunidade. Requerimento número 72, protocolo 227 de 2020 da vereadora Zulma Cinello. Solicita convocação da concessionária de água BRQ Ambiental, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos, para que preste informação referente ao odor e sabor desagradável da água.
Peço a palavra.
Com a palavra, a vereadora Zulma Cinello.
A vereadora vai ler os outros.
Para discutir o seu requerimento.
Tá. Requerimento número 73, protocolo 229 de 2020, da vereadora Zulma Cinello. Solicita troca de lâmpadas na rua Prado Lima, em frente ao número 4105. Requerimento número 74, protocolo 230 de 2020, da vereadora Zulma Cinello. Solicita colocação de estrutura para luminária na rua Prado Lima, no trecho entre o 4073 e o 4095.
Com a palavra, a vereadora Zulma Cinello.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, os nobres colegas vereadores e vereadoras. Eu cumprimento ao público que nos acompanha pela live Facebook, ao vivo neste momento. E o meu requerimento é, mais uma vez, em relação ao sabor, ao mau cheiro da nossa água que está sendo distribuída para a nossa comunidade. É grande a reclamação, tanto nos nossos gabinetes, tanto por via telefone, as pessoas estão pedindo. E relevante também é os gastos, né, que as pessoas estão tendo de água mineral. As pessoas têm que comprarem água mineral porque a água está intragável. Então, eu peço aí, chamando a atenção da diretoria, né, da BRK Ambiental, e também pedindo mais uma vez a presença aqui do representante, né, da comissão, da representante do município, o doutor São Pedro, que vem aqui nós, juntamente com algum representante da BRK, que venha nos dar uma explicação e também uma solução, porque é direito do consumidor. Eu tenho aqui o Código Civil, o Código do Consumidor, foi criada especificamente para proteger consumidores nas relações de consumo, sabendo e também sob o regramento da Constituição Federal. Então, é um direito do nosso consumidor beber uma água que não tenha cheiro e que não tenha mau gosto. Então, deixo aí o meu requerimento e pedindo, né, a solução que a nossa água venha a ter um bom sabor e seja, né, de bom uso a todos os municípios da nossa cidade. Muito obrigada.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Elton da Rocha.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. Vereadora Zuma, eu queria fazer uma sugestão no seu requerimento e aí, né, também ver com os colegas vereadores de que forma que nós seria mais viável nós fazermos esse requerimento. Sei que agora estamos, né, numa situação de pandemia, talvez não se possa fazer uma audiência pública, mas daqui a pouco nas comissões de serviços nós, mais uma vez, chamarmos não só a concessionária, mas a concessionária, a prefeitura, né, o executivo, que é responsável do contrato, e também o Ministério Público. Né? Estamos encaminhando agora um ofício através da comissão, solicitando a resposta daquele relatório ainda em 2017, quando a gente fez, e apontou todos os erros que existem, né, da concessionária. Então, que a gente reúna todos e também faça esse trabalho. Não sei se talvez uma audiência pública com um número reduzido de pessoas ou na comissão a gente trazer todos esses interessados e sim colocar algumas soluções, porque aqui, pelo menos aqui no que se refere aqui, diz a convocação que é só da concessionária. Na realidade, a concessionária só vai vir aqui dar a mesma explicação de sempre, que já deu várias vezes, né? E se justificar, como sempre. Então, acho que seria mais interessante nós, porque daí é na comissão, eu acho que a gente tem mais subsídios também para colocar realmente o que eles não cumprem, né, tanto no contrato como nessa questão agora da água, que de novo está nessa situação, e também daquele documento da mediação que foi assinado, que os vereadores nem tomaram conhecimento. Né? Então, acho que a gente precisa, sim, estar a par desse processo e realmente colocar as devidas situações. Eu passo uma parte para a vereadora Zuma.
Obrigado pelos apartes, vereador Elton. Já havia um requerimento meu, né, com um pedido, já de um mês e pouco atrás, em relação à BRK, ao representante da prefeitura, e convocação do Ministério Público. Como veio a pandemia, nós demos essa trégua, né, e estamos reiniciando os trabalhos já semana passada tivemos já uma reunião. Então, eu achei redundante pedir novamente nesse requerimento. Mas já existe requerimento nosso aqui nesta casa, né, em relação ao Ministério Público, inclusive a Jergues, né, um representante da Jergues que estivesse em nossas reuniões, né, sendo feita. Mas vamos, então, nos reunirmos, né, com os requerimentos, com os pedidos, e até na nossa Comissão de Serviços Municipais. Seria bastante interessante a presença dos vereadores, né, desta casa, e também dos representantes. Inclusive, eu quero aqui acrescentar a presença do senhor André Rispoli, que é representante do PROCON, né? Seria muito interessante a presença do senhor André Rispoli nesta reunião.
Eu acho assim, ó, o termo não é interessante, o termo é mais proveitoso. Uma reunião dentro da comissão, se explora ela durante a manhã toda, o tempo todo que for necessário.
Eu não
dentro
sei
da
se o,
própria, dentro da própria reunião não sei fica se o, bem mais limitado.
Se o requerimento pode sair pela casa,
pode,
daí
pode,
com
pode,
todos os integrantes para vir na comissão.
Da, né, mesma forma, o requerimento anterior da vereadora Zuma, que fala sobre a questão da presença do secretário de Segurança para falar sobre a questão do transporte coletivo, também pode ser numa comissão, né, porque aí fica bem mais proveitosa, né, mais proveitoso o nosso trabalho. Podendo reunir várias entidades no momento só oportuno. Não. Peço a palavra ao vereador presidente. José Clemente, por favor.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Irani, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, eu quero comentar exatamente os dois requerimentos. Primeiro requerimento da vereadora Zuma, na reunião passada, que ele foi um requerimento verbal, eu fiz aqui os esclarecimentos, como eu era detentor da pasta da área de segurança, de transporte, agora, há poucos dias, quando retornei para casa, eu tinha e detenho o conhecimento de como funcionou isso. A chamada do secretário de Segurança e Transportes, ele vai levar o limite de dizer o processo licitatório até onde se deu dentro da Secretaria Municipal de Transporte, vamos dizer assim, que foi até onde apresentou para o Executivo e aí a administração passou a dar os encaminhamentos outros em relação ao processo, que é a assinatura de contrato e demais. Então, vejo eu que o secretário de Transportes pode colaborar, mas não vai atingir o objeto do requerimento da vereadora quando pede a informação, e aí o secretário da administração poderia nos trazer melhor informação, ou até mesmo o secretário de governo, mas vejo que as informações, inclusive, que eu prestei aqui, esclarecem também o que aconteceu. Estava conversando agora isso com a líder do governo, a vereadora Josefina, e em relação à questão da água, sabe, senhor, nós vamos ser redundante em tudo aquilo que a gente fala e faz. Eu, sinceramente, vereador, eu vou lhe dizer que eu não vou aprovar seu requerimento, meu voto não seria favorável, porque nós requeremos aqui, pela Comissão de Serviços Municipais, um documento que apresentasse para nós, quando um cidadão esteve aqui, o da associação, seu João Carlos, esteve aqui, e a gente pediu o documento. Então, quer dizer que existe, vereador Elton, um trabalho na Comissão de Serviços Municipais de Saúde, deste serviço já em andamento, então nós estamos aguardando o documento. Né? Quanto à questão de cheiro e gosto na água, eu não vou aqui lembrar de tudo isso de novo. Mas tem que
lembrar. Por favor, por favor.
Vou lembrar, vereador?
Por favor, é. Por favor, conclua, vereador, conclua.
Não, tô falando da questão. Não, vereador, é o seguinte, eu disse que eu não vou lembrar aqui, porque eu tenho uma posição muito clara disso. Aqui, essa casa já fez até uma CPI, está aqui o vereador Marcelo, fizeram uma CPI dentro dessa casa sobre isso aí, né? Sobre essa questão dessa empresa. Não é cruzar os braços, vereador. Nós também não vamos fazer aqui, né, politicagem em cima de uma desgraça que a população tem desde 2009. Né? Jogaram isso. E quem não lembra aqui, hoje o que não permite o prefeito imediatamente fazer a denúncia do contrato são questões que estão implícitas nessa questão, que a multa... A senhora sabe quanto é que é a multa de denúncia desse contrato da Odebrecht, da BRK?
É, por favor, não vamos...
Mas não, vereador, eu estou no meu tempo, são 6 minutos, eu pedi para discutir um requerimento num e outro, são 6 minutos que eu tenho para discutir esses requerimentos.
Estamos aguardando.
É, então, eu vejo assim, ó, que tem que... É como todos os assuntos que chegam aqui. Né? Eu entendo que a gente tem que discutir eles, mas tem que buscar a forma resolutiva do problema. Essa BRK, essa empresa, nunca botou os pés aqui, a Jergues, que regula o serviço, simplesmente desconhece o poder legislativo. Né? E nós ficamos o quê? Com aquele poder dado ao prefeito lá em 2009, nós ficamos aqui de braços atados. Porque nós fizemos emenda naquela época de que tudo que fosse para essa empresa deveria passar aqui. Deveria passar aqui reajuste tarifário, deveria passar aqui alterações de contrato, deveria passar aqui tudo isso. E não passou aqui a emenda, vereador. Então, assim, ó, a gente fica depois, nós aqui discutindo um assunto, que profundamente analisando tudo que é o contexto geral disso, é preocupante. O gosto hoje da água e o cheiro, tudo bem, que eu já disse aqui outro dia, que o rio está baixo, que o ponto de capacitação, mas não exime os insumos e aquilo que a própria empresa veio alardear uma vez aqui, que a antiga concessionária não dava condições porque era com o carvão ativado, que ela tinha um produto de primeiro mundo que nunca mais ia dar esse problema. Cadê o produto de primeiro mundo que continua a mesma coisa? É, então é assim, eu sei de tudo isso.
Só que a preocupação é se nós vamos chamar um secretário, é tranquilo. Só que a gente tem que saber realmente se ele tem a solução. Porque eu vou lhe dizer, talvez a BRK até possa mandar alguém como manda alguém aqui, vereador Elto, que não diz nada, como Vossa Excelência está dizendo. Né? E a Jergues, que nos deve muita satisfação aqui, não vem aqui. Né? Então, mas veio aqui sem o propósito de esclarecer. E ainda quando vem aqui, não permite intervenção nas falas que eles fazem aqui, como eu acompanhei aqui outra vez. Então, é um assunto muito sério, sim, relevante, grave. Mas a comissão tem um expediente andando, e que nós pedimos, presidente, a cópia do documento lá do Poder Executivo, e eu não sei, talvez o expediente nos auxilie saber se esse documento já chegou. Vou concluindo por aqui, não é desconstituir, vereadora, nada do que a senhora fez, apenas dizer que lá existe um trabalho que foi requerido. E em 2017 houve um trabalho amplo, que o vereador Elto foi o relator, e esse trabalho também está ainda dentro da comissão. Obrigado, presidente, e os apartes a vereadora Zuma pediu.
Obrigada, vereador Clemente. É muito importante os requerimentos de cada vereador nesta casa. E eu sei, sou presidente da Comissão de Serviços Municipais e sei do andamento, estou nessa casa desde 2017 e a grande luta dos vereadores em relação à BRK, em relação aos trabalhos que a BRK realiza na nossa cidade. Como eu falei na outra reunião, são crateras terríveis que deixam no meio da rua as pessoas tendo acidentes, veículos, ciclistas, e fora tudo isso, ainda o mau cheiro e o gosto insuportável que está a água em Uruguaiana. Então, eu peço, sim, providências ao município, à BRK e à Jergues que venha nessa casa. É em pandemia, sim, estamos, mas nós temos que beber água. Pagamos preços altíssimos da água para beber uma água insalubre, uma água que não capaz de nos trazer até doenças. Muito obrigada.
Muito bem. Na verdade, senhores, senhores colegas vereadores, na verdade, isso é um assunto que já vem sendo discutido há muito tempo aqui pela nossa Câmara de Vereadores. Há uma expectativa de uma reunião geral aqui em Uruguaiana. Foi feita uma reunião em Porto Alegre, lá na Justiça, lá em Porto Alegre, na promotoria, e que foi transferida para cá, para Uruguaiana, uma nova reunião que envolva todos esses entes que estão envolvidos nesse assunto da BRK, todos eles. Não está marcado ainda. Em função da pandemia, se alterou a data, enfim, nós estamos aguardando. E essa reunião vai acontecer em Uruguaiana, com todos os envolvidos no assunto da BRK. Mas, para isso, eu acho que a casa tem que se fortalecer através das nossas comissões, trabalhar através das nossas comissões, para fazer a cobrança realmente tem que ser feita. Porque é um assunto que vem se arrastando e que a gente tem que dar um resultado para a nossa sociedade.
Senhor presidente, essa informação é do Executivo.
Exatamente.
Eu acho que a própria presidência ou a mesa poderia fazer um documento que todos os vereadores participem quando essa reunião, porque na realidade a outra nós não participamos e nem fomos convidados.
Tá. Essa reunião que seria para discutir o que foi definido lá em Porto Alegre recentemente, e a construção de um aditivo, que chama-se de quarto aditivo. Será aqui dentro dessa casa? A promessa é essa. Será aqui dentro dessa casa com a presença de todos os vereadores?
Eu só peço vereadora que seja registrado.
Tá. Vereadora Josefina Soares, por favor, está com a palavra.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, público presente. Eu gostaria de salientar, vereadora, que nós estamos com problemas de muitos e muitos anos nessa casa. Foi com a Corsã, era com a Corsã, agora é com a BRK. E o que me preocupa, senhor presidente, é o seguinte, que nós estamos numa pandemia, que a Câmara tem que usar, os vereadores têm que usar máscara, tudo restrito, e querem fazer aglomeração, o que não pode, por lei não pode. Então, eu acho assim que é complicada a coisa. Não podemos juntar muita gente aqui, nem os vereadores ficam perto um do outro. Como é que nós vamos trazer quantidade de gente a aglomerar aqui. Não tem condições. Nós estamos com a pandemia e a Câmara está restrita. É, eu já quero salientar esse tipo de coisa. E outra coisa que eu quero falar, nós temos que nos dar conta que esses problemas da BRK estão andando, como disse o vereador Elton, vereador Clemente, e tem mais. Nós estamos passando por um problema gravíssimo em nossa cidade e no mundo inteiro, que é a falta de água. Nós não podemos vir aqui fazer demagogia, fazer politicagem em cima das pessoas que não conseguem comprar uma água para eles. A água, ela até está boa, mas quanto mais cloro coloca, mais a água fica com problema para a saúde das pessoas. O rio está baixíssimo, está aparecendo os pilares da ponte ali embaixo, até as tábuas. O rio Uruguai, com a divisa com Santa Catarina, secou. Está seco. O Ibicuí está seco. Também eu queria dizer, também eu quero falar que as cataratas de Foz do Iguaçu, gente, até uma coisa estranha, está seca. Nós temos que se dar conta que não tem água, não tem chuva, não está chovendo. Enquanto aqui nós estamos sem chuva, no Nordeste está bombando água. Bombando água há não sei quanto tempo lá. Então, nós também não podemos chegar aqui e ficar falando da BR, da água. Porque não tem água no rio, gente. O que, que pode puxar? Ou a BRK, ela se colocar... Só um pouquinho, vereadora. Eu estou falando e eu não admito a senhora dizer que tem que botar outro rio.
Está permitida a sua palavra, vereadora. Continua.
Por favor, né? Vamos nos respeitar. Eu estou falando porque eu sou povão, eu sei que a água está seca, não tem água. O poço, um poço comum que o pessoal do interior ali, os pescadores, secou o poço, não tem água. Não adianta vir fazer política aqui em cima da BRK, que vai melhorar a água. Não é verdade. Não é verdade. Não tem água no rio. Nós não podemos usar esse tipo de argumento para fazer política aqui. Se eu quisesse fazer política, eu ia para a rádio, ficava ali falando que não tem água, que a água está podre. Que... Não é... Gente, pelo amor de Deus, nós estamos tirando proveito em cima das pessoas. Lê dois, dois a parte, vereador. Pode pegar.
Eu continuo ali na linha, apenas esclarecendo que eu vejo que a discussão é na comissão. É isso que o vereador Irani está colocando. Que seja lá na comissão, até porque existe esse pedido que aconteceu quando o seu João Carlos veio aqui, que entregou aquele documento, uma cópia, e que aí nós nos preocupamos em trazer o documento oficial por parte do governo para que a gente conseguisse promover essa discussão, vereadora Suzana, e o esclarecimento. Por isso que eu estou dizendo para a senhora, vejo que ali deve ser feito na comissão e a gente teria ampliado essa discussão e os documentos que já foram pedidos lá seriam os documentos que vai nos ajudar nisso. É por isso que eu estou falando, eu falei isso, não toquei nessa questão de que não tem água. Não, tem que ser feito o esclarecimento, mas eu entendo que deve ser lá na comissão de serviços, considerando todos os expedientes, o trabalho de 2017, o documento que foi pedido agora, né? Então, isso que eu coloquei, tá bem? Obrigado, vereadora Josefina.
Então, por uma questão de organização, os requerimentos, esses dois requerimentos são importantíssimos para serem discutidos, e eles serão levados para a comissão. Lá na comissão, nós vamos ter melhores condições de discussão, colocar todos os documentos que essa casa já produziu, enfim, e buscar uma solução. Primeiro, no primeiro caso, com relação ao transporte coletivo, uma posição de como ficará o transporte coletivo, mas com os entes envolvidos. Com relação à BRK, uma sugestão minha é a gente manter, através do PROCON, que exige, pode fazer isso, a solicitação de uma redução do valor da água. Uma redução no valor dessa água que está sendo entregue, que não foi a água que nós compramos. Então, é nesse sentido. Então, para isso nós precisamos ter, inclusive, a presença do Ministério Público, para que ele possa, de repente, fazer um termo de ajustamento de conduta, alguma coisa que possa ser efetivamente cumprido nos dois, dentro dos dois casos. Os nossos requerimentos continuam ainda em discussão. Vereadora Suzana não conseguiu colocar o requerimento avulso que ela fez, o verbal que ela fez na semana passada. Ela gostaria de repetir, então está com a palavra.
Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa aos meus colegas pelo meu esquecimento de não ter protocolado. E é aquele requerimento que a gente já discutiu sobre a reabertura do banheiro da praça.
Perfeitamente. Já foi discutido na reunião passada, não entrou a tempo lá no SAPL para fazer parte da nossa reunião de hoje. Está sendo recolocado novamente. Tem até amanhã, às 9 horas da manhã, para fazer esse protocolo, solicitando a reabertura do banheiros da Praça Barão do Rio Branco. Senhores vereadores, com as sugestões todas feitas em função do requerimento do transporte coletivo e também da BRK para que seja feito nas comissões, os nossos requerimentos estão em votação. Não havendo manifestação contrária, com as alterações que foram sugeridas, os requerimentos estão aprovados. Solicito à nossa secretária que faça a leitura da indicação que está na ordem do dia.
Indicação número 31 de 2020, protocolo 228 de 2020, do vereador Wilson Brites. Faz indicação para a abertura da feira de hortifruti grangeiros para que acontecerá que acontece atrás do ginásio municipal.
Com a palavra o proponente vereador Cabrito. Bom dia.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário. Um bom dia aqui ao nosso ex-vereador Marcelo Lemos, que se encontra no plenário. Seja bem-vindo sempre, vereador. Sempre. Eu acho que todo aquele que passou por essa casa sempre tem que ter o respeito pelos que estão no momento. E com certeza Vossa Excelência tem, assim como todos os outros vereadores também. Queria inicialmente também parabenizar o Simão, que se encontra aqui, ao Tiago, que faz um belo trabalho, e eles fizeram um belo trabalho no domingo, na feira, na frente do Rochinol. E foi dado a esse trabalho que eles estão realizando lá, com um trabalho bem feito, um trabalho que cumpre hoje o que pede os decretos, tanto do Estado como do município, sobre o distanciamento, e aquele pessoal está conseguindo retornar ao seu trabalho e vender os seus produtos. Bom, baseado nesse sentido, é que eu venho requerer ao senhor prefeito, que através da secretaria competente, que fazer a reabertura ali na feira, atrás do ginásio municipal, para que também aqueles produtores, durante duas vezes na semana, eles consigam expor os seus produtos. Já que nós temos 23 a 24 bancas ali, e só quem expõe são 12 a 13. Então vai dar um espaçamento de bom tamanho, e eles vão poder vender o seu produto naquele local. E estarão tocando a sua vida, né? Porque realmente nós temos dois problemas. Um problema que a gente não pode... tem que sair com muito cuidado, e outro problema é que também tu não pode ficar sem comer. E tu sabe que o produto hortifruti, ele, no momento que passa do tempo, passa do momento, ele não tem como tu vender depois. Então essa é a razão da minha indicação, né? E registrando novamente o trabalho do Simão e o trabalho do Tiago, o trabalho da Secretaria, né, de Desenvolvimento Econômico. Obrigado.
Muito bem. Presidente. Algum vereador contra a indicação? Então, não havendo um vereador nenhum contra para se manifestar, a indicação ela será encaminhada ao Executivo. Entramos agora no período de discussão e votação única. São dois projetos de lei ordinária que foram apresentados pelo Executivo. Solicito à nossa secretária que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento relativo ao projeto de lei número 25, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.349.177,92. Por favor, secretária, faça a leitura do parecer.
Chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 1.349.177,92. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do regime interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de todas as proposições que concorrem para aumentar ou diminuir a receita ou despesas relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos o presente projeto de lei que consiste em alocar recursos em rúbricas da gestão pessoal na categoria econômica de auxílio alimentação, fontes de recursos livres destinados ao pagamento do auxílio alimentação a servidores, da Secretaria Municipal de Educação na categoria econômica de auxílio alimentação, fontes de recurso MDE, destinado ao pagamento de auxílios aos servidores vinculados à CEMED. Do Fundeb, na categoria econômica de outros serviços de terceira pessoa jurídica, fontes de recursos Fundeb para repasses de recursos financeiros no Lar da Criança e associações de pais e amigos dos excepcionais APAI. Do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico das categorias econômicas de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, fonte de recursos livres para pagamento do programa Cidade Empreendedora com o SEBRAE e Programa Qualifica Uruguaiana com o SENAC e serviços de alarme e monitoramento do Colégio Agrícola Municipal. Despesa dos exercícios anteriores, fontes de recursos livres para pagamento de nota de serviço de limpeza não liquidada em 2019. Indenização e requisições, fonte de recursos livres para indenização de limpeza por serviços prestados após o término do contrato. Servirá de recurso para atendimento das despesas previstas nesse projeto e remanejo de verbas de recursos livres e vinculados. Antes exposto, após a verificação da documentação apresentada no ponto de vista técnico desse relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 27 de abril de 2020, vereador relator Carmelo Madeira e de acordo os demais pares.
Lido o parecer da comissão, nós estamos diante de um projeto que aloca recursos em diferentes setores, autorizando pagamento de convênios com a APAE, realização de projetos com o SEBRAE, folha de pagamento. Então, assuntos que foram analisados na nossa comissão na segunda-feira. Nós temos no nosso plenário, um assessor, um gestor lá do SEBRAE, o Anderson Luiz Pereira de Freitas. Ele está exatamente aqui aguardando a votação desse projeto, que envolve um trabalho que o SEBRAE vai fazer juntamente com a Prefeitura para o pós-pandemia, a reorganização e o levantamento econômico dos nossos empresários de Uruguaiana, que serão fatalmente afetados. E eu faço um convite aos vereadores, faço um questionamento, de que a gente pudesse conhecer esse projeto, esse programa que está sendo feito entre a Prefeitura Municipal, que tem a contrapartida na aprovação desse projeto, que ele possa nos dizer em 5 minutos, se for possível, em que consiste esse projeto. Achei ele muito interessante, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil, em que a parte econômica do nosso município ficará afetada, nossos empresários. Se o empresário vai mal, na sociedade vai mal, porque gera desemprego, enfim. Então é a oportunidade de nos dar Marcelo, por favor, o Anderson. Gostaria que os colegas nos aprovassem para que ele nos acompanhasse aqui na tribuna durante 5 minutos. Por favor, diga para nós como será esse projeto que a gente considera da maior importância, tanto é que nós aceleramos todos os serviços para colocar em votação na manhã de hoje. Bom dia, seja bem-vindo à nossa tribuna.
Bom dia a todos, bom dia presidente Irani, demais vereadores, né? Prazer estar aqui hoje. Conforme conversamos, e já de antemão também cito, não somente a minha presença no SEBRAE, como citado aí, também com a minha presença no SENAC, também sou docente do SENAC, já estou à frente também do Qualifica Uruguaiana, que está também aí como citado, né? Bem breve, o nosso presidente Irani já citou como é feito um pós-pandemia, né? Nós estamos vivendo hoje no mundo um momento bem difícil, um momento que nós não imaginávamos que iríamos viver tão cedo. Então, e acredito que o SEBRAE e outros órgãos também, a própria Câmara de Vereadores, têm pensado nisso bastante. Então, esse projeto do Empreende Uruguaiana, Qualifica Uruguaiana e Cidade Empreendedora vem para um pós-pandemia, para mostrar que nós temos, sim, algo, o como fazer, o que fazer de diferente. Ele trabalha em vários eixos, na parte de inovação, educação empreendedora, a parte de turismo. Citar alguns municípios do nosso estado que já fecharam esse projeto, como Gramado. Em pós-pandemia, Gramado já está com todo um programa pronto para isso. E acredito que Uruguaiana, como uma cidade fronteira, tem muito a ganhar. A gente escuta muito que falam sobre contrapartidas, o que o SEBRAE vai vir, o que a Prefeitura, a Câmara vai entrar como contrapartida. Porém, essa contrapartida ela se torna até um valor que ele vai se transformar em 5, 10 vezes mais, porque nossa cidade recebe muitos turistas, muitas pessoas que vão passar aqui. Então, nós precisamos sim pensar no futuro. Pensando, voltando um pouco lá na pós-Primeira Guerra Mundial, governos como os Estados Unidos liberaram crédito para as pessoas. As pessoas abriram suas empresas, mas elas não tinham noção de gestão. O que aconteceu? Essas empresas acabaram falindo. E o SEBRAE ele entra com um processo de que vai dar gestão, vai mostrar que essas pessoas que querem empreender pós-pandemia, ou até durante a pandemia, vão ter uma gestão, né? Vão conseguir empreender, vão conseguir ter sucesso. Esse é o nosso objetivo. O objetivo do SEBRAE, o objetivo do SENAC, entre outros órgãos, é fazer com que o pós-pandemia e até o durante pandemia, muitas pessoas já estão empreendendo agora nesse período, é que tenham sucesso e que não venham a falir. E isso é que o programa entra. O programa ele quer que as pessoas consigam, tenham uma noção, porque não adianta somente ter uma linha de crédito, como o SEBRAE anunciou com a Caixa, uma parceria, que tem uma linha de crédito, ok, o empresário pega uma linha de crédito, mas o que, que ele vai fazer a partir de então? Ele precisa ter um conhecimento. E por isso que existe esse projeto, por isso que foi elaborado. E esse projeto ele já é um pouco mais antigo, começou lá em outubro do ano passado a ser conversado. O ano passado teve o programa Empreende Uruguaiana, onde 20 empresas foram qualificadas no município. Tivemos 100 empresas inscritas e 20 qualificadas. Né? Mas a gente tinha a perspectiva que fossem mais ainda. Infelizmente, poucas empresas se inscreveram. E agora o Cidade Empreendedora ele abrange mais, muito mais. Ele quer pegar muito mais empresas, escolas com educação empreendedora. Uruguaiana hoje é um município que tem muito a crescer, porque a gente precisa investir nos nossos jovens. Eu cito um exemplo, como eu estudei na Escola Caique, quando eu vou lá, volto lá, muitos jovens falam, mas qual é o objetivo que nós vamos fazer para a nossa cidade? Nós temos que mostrar que sim, é possível que nossos jovens eles estudem, eles participem de programas e o município tem que apoiar isso. E o SEBRAE, Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal, está presente nisso. Então, hoje estou aqui, né, para contar com o apoio de todos, nós aprovamos esse projeto, tá? Que isso com certeza vai se transformar em muito mais. Uruguaiana, o município vai entrar com um valor, o SEBRAE vai entrar com outro valor, e nós vamos transformar, e com certeza cada um de vocês que aprovar hoje, quando for aprovado, vai se sentir parte. Quando passar 10 anos, 20 anos, nós vamos lembrar disso. Lembrar que o município está fazendo parte, está fazendo a sua parte para isso.
Muito obrigado.
Posso fazer uma pergunta?
Muito obrigado. Pode. Se não for...
Bem rápido. Grenal. É só a questão de valores. Quanto é por empresa, como é que vai funcionar a questão dos valores, como é que é essa contrapartida, quanto o município entra, quanto o SEBRAE entra, de que forma essa divisão e quantas empresas serão beneficiadas nesse novo programa?
O município de Uruguaiana está entrando com aproximadamente R$ 292 mil reais, e o SEBRAE com R$ 800 mil. Reais. A perspectiva de empresas varia conforme as horas, o que vai ser trabalhado, mas há aproximadamente mais de 300 empresas e também com estudantes também das escolas, com educação empreendedora. Então, inicialmente, essas 300 empresas, porém, pode-se aumentar isso diretamente, mas em questões indiretas, né, atinge não somente o nosso município, como também até outros municípios da região. E esse valor é somente para a Uruguaiana. O município de Alegrete, também citando, está em tratativa para participar, que seriam os dois municípios daqui da região.
E as empresas que participam, empresas já existentes ou empresas que vão ser criadas?
Empresas que queiram participar, não tem uma regra. Apenas participando de alguns eixos. Quando for lançado depois o edital, a empresa se cadastrando, ela pode participar. Citando um exemplo, nós tivemos uma empresa, um microempreendedor individual que tinha formalizado há pouco tempo e participou do ano passado. E hoje ele já migrou sua empresa para microempresa e já está empregando aí cerca de 15 funcionários. Isso do início do ano passado para agora esse ano. Foi um case que nós tivemos de um empresário que participou do outro programa.
E aí só colocar algumas situações que eu tenho acompanhado algumas empresas e a maior reclamação é os anúncios do próprio governo federal enquanto recursos financeiros e as empresas não estão conseguindo acesso a esses recursos, né? E geralmente as empresas trancam em algumas questões, por exemplo, o próprio salário que foi anunciado que o governo ia pagar o salário durante alguns meses. Alguns bancos aceitaram, quando chega a empresa lá, só se já faz parte a folha de pagamento daquela empresa naquele banco para eles pagarem. Então, tem situações que essa assessoria, ela dá desde o financiamento, lá todo o processo da empresa, porque o governo federal tem anunciado várias linhas de crédito, isso, mas não está chegando até as empresas, não está chegando até o empresário. Essas linhas de crédito.
O que acontece muito, a gente vê, o governo anunciou agora muitas linhas e colocam várias exigências para os empresários. Só que eles não estavam prontos para isso. Muitos não estavam preparados, pede uma conta jurídica. Muitos pequenos empresários eles ainda não têm conta jurídica. E podem ter tudo em dia, mas não têm conta jurídica. E o Cidade Empreendedora, ele entra para antever isso. Porque depois as pessoas já têm todo esse processo.
Anderson, o vereador Mano Gás também tem uma pergunta para se fazer.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, presidente Anderson, prazer receber o senhor nessa casa, amigo conterrâneo da União das Vilas. Vejo o senhor mencionou sobre o aporte, o município entrará em torno de R$200 mil e o aporte do SEBRAE, R$800 mil. Aí a pergunta fica o seguinte, sendo esse aporte do município de R$200 mil, qual é o valor que fica para a empresa?
Não é repassado nenhum valor financeiro diretamente para a empresa.
Não é a empresa. Qual é o custo para a empresa participar desse programa?
Não tem custo.
Não tem custo nenhum. Isso por todo...
Isso, tem que ser... Tanto para a empresa não tem custo, quanto para as escolas que vão participar, quanto também a parte... tem também desburocratização também, questões... como já foi feito em outros municípios, empresas que demoravam em torno de 45 dias para fazer a abertura, hoje estão demorando 5 até 3 dias.
Mas hoje, Uruguaiana, nós temos empresas aí que têm 100, 50, 10, 5, 1 funcionário. Quais os critérios usados para a seleção? A empresa que tem 100 terá o mesmo número de vagas para a empresa que tem 10 ou não?
O SEBRAE, ele trabalha apenas com micro e pequenas empresas. Então, empresas que têm 100 funcionários, elas estão desqualificadas.
Por quê?
Então, só micro e pequenas empresas.
Bom, senhores vereadores, interessante, muito importante a participação. É a oportunidade que nós temos, a nossa Câmara de Vereadores, estamos fazendo a nossa parte, no momento em que tomamos conhecimento desse projeto, que ele tem, inclusive, uma data, que é dia 30, para ser aderido pelo município e aprovado, e é isso que nós estamos antecipando, através do trabalho realizado na Comissão de Finanças e Orçamento, que foi feito. Certamente, vai ter o apoio dos nossos vereadores, né, e desejar que vocês tenham sucesso, que a nossa comunidade merece, a nossa sociedade merece, e esse é o nosso papel, né, fazer o nosso trabalho, cumprir o nosso papel institucional e dar a oportunidade para que o cidadão possa ter lá na ponta, lá no final, ter o seu retorno, tendo uma empresa sadia, tendo uma empresa com saúde econômica suficiente, certamente nós teremos uma empregabilidade bem melhor no nosso município. E aí nós estaremos ajudando toda a sociedade. Obrigado pela sua presença. Pode ter certeza que a nossa parte está sendo feita nesse momento para poder garantir, né, esse cuidado, esse olhar todo que a Câmara de Vereadores tem com a nossa sociedade.
Muito obrigado, presidente.
Muito obrigado, um bom dia para o senhor.
Obrigado, agradecer as perguntas que fizeram para esclarecer mais ainda, né? Conto com o apoio de todos, sim, porque esse é um momento de união, um momento que o mundo está vivendo, a gente precisa se unir cada vez mais. Né? Então, muito obrigado.
Senhores vereadores, o projeto que estava em discussão foi discutido na comissão, foi lido o parecer, ele está em discussão. Está em discussão, vereador Wilson Brice, por favor.
Senhor presidente, sobre o projeto e sobre o que o Anderson acabou de comentar, de colocar nessa tribuna aqui, a gente já tem uma preocupação em 2017. Em 2017 a gente entrou com um projeto nessa casa para que fosse instaurado nas escolas municipais, conceitos de empreendedorismo. Por quê? Porque a gente vê e nota que os nossos filhos, eles crescem, eles estudam, mas não se fala em empreendedorismo. E o futuro, na sua vida, essa é a questão, é que ela vai vir. E ele vai precisar disso. Nossos filhos crescem, vão para o mundo e sem saber... porque o empreendedorismo não é só tu ter um comércio, não. Empreendedorismo é tu ser um empreendedor natural numa empresa. Tu vai crescer como funcionário, tu vai crescer, tu vai ter o teu crescimento dentro da empresa. A empresa vai crescer com esse teu pensamento. E nós não temos isso na base. As nossas crianças crescem, estudam tudo que é tipo de matéria, mas não nada sobre empreender, nada sobre uma vida futura, financeira, porque é o que mais precisa. Né? Então, a gente entramos com um projeto na época, 2017, foi aprovado. Aliás, ele não poderia ser aprovado naquele momento, porque ele precisa, tudo que vai para a escola, tudo que se refere a matérias ou disciplina, ela tem que ser aprovada pela lei de diretrizes de base. Tudo passa por lá. Tanto os projetos do vereador Eric, que parecia que não entendia, que colocou o tempo certo e outras coisas, né, naquela época, naquele momento. Mas a gente, como entende as coisas, e não gostamos de fazer demagogia, não faz parte do nosso métier, como diz, e nós apresentamos como indicação, ao qual foi aprovado. Foi aprovado, como indicação, o prefeito se comprometeu, inclusive, de colocar com um programa de governo, creio que na próxima, né, se tiver êxito. Mas temos sim que falar, e muito, em empreendedorismo nas escolas. Muito empreendedorismo, porque é na base que tu aprende. É na base que tu te prepara para a vida. Obrigado.
A semelhança da indicação que foi feita pela mesa diretora, também com relação à educação financeira. É outro assunto bastante importante que tem que ser tratado nas escolas. Não havendo mais discussão, além daquilo que já foi discutido nas comissões e no plenário, dada a importância desse nosso projeto que está sendo aprovado, ele vai entrar em votação. Votação de maioria simples, os vereadores que concordam permanecem como estão, quem não concorda que se manifeste. Não havendo manifestação contrária, apenas uma sugestão da vereadora Josefina de que se faça a chamada nominal dos vereadores, tem algum problema? Então vamos fazer a chamada nominal, né, dos nossos vereadores, estamos com o quórum necessário. Por favor, votação, então, uma votação que não será mais simbólica, mas será feita a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Mano Gás. Sim. Vereadora Suzana, sim. Vereador Clemente, sim. Vereador José Fernando, sim. Vereador Wilson Brites, sim. Vereador Carmelo Madeira, sim. Vereadora Josefina Soares, sim. Vereador Rafael Alves, sim. Vereadora Zuma Sinello,
sim. Vereador Elton da Rocha, sim. Muito bem. Então, por unanimidade, está aprovado o projeto de lei ordinária número 25, que autoriza uma abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$1.349.177,92. Então, está contemplado todas as verbas para serem utilizadas, para serem aplicadas no desenvolvimento econômico do nosso município. Além de outras verbas, é claro. A verba da APAE e também do SENAC. Solicito à nossa secretária que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento relativo ao projeto de lei ordinária número 26, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$96.912,08.
De acordo com o artigo da Lei Orgânica do Município, do regime interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos o presente projeto de lei, que consiste em alocar recursos em rúbricas da Procuradoria-Geral do Município, na categoria econômica de despesas de exercícios anteriores, fontes de recursos livres para pagamento da nota fiscal de locação da impressora referente a 2019. Na Secretaria Municipal de Educação, na categoria econômica de despesas em exercícios anteriores, fontes de recursos MDE para pagamentos de serviços e monitoramento das escolas públicas municipais da própria SEMED. Do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, na categoria econômica de indenizações e restrições, fontes de recurso 31, Fundeb, para indenização à empresa de limpezas para serviços após o término do contrato. Do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, Funde, na categoria econômica de serviços, tecnologia da informação e comunicação, fonte de recursos livres destinados ao pagamento de serviços da imprensa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, SEMUD. Ante ao exposto, após verificada a documentação e apresentação do ponto de vista técnico deste relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 27 de abril de 2020, vereador relator Rafael Alves, e de acordo com seus demais pares.
Lido o parecer do projeto de lei ordinária número 26, ele está em discussão. Não havendo quem queira discutir, além daquilo que já foi feito na comissão, o projeto está em votação. Vereador que concorda, permanece como está. Quem não concorda, se manifeste. Não havendo manifestação em contrária, o projeto de lei ordinária número 26 do Poder Executivo autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$96.912,08, está aprovado. Nesse momento, então, na nossa reunião, passamos ao período das matérias do expediente. Solicito à secretária que faça a leitura da ementa de um projeto encaminhado 28. Pela vereadora Josefina, que será encaminhado às comissões técnicas da Casa para análise posterior. Por favor.
Projeto de lei número 28 de 2020, protocolo 222 de 2020, da vereadora Josefina Soares, declara de utilidade pública a Igreja Evangélica Bispo para as Nações e da Outras Providências.
Então, esse projeto que foi protocolado pela vereadora Josefina será encaminhado às comissões técnicas da Casa para serem exarados os pareceres. Correspondências recebidas de diversos.
O e-mail 06, protocolo 224 de 2020, consultoria de orçamento e fiscalização financeira da Câmara dos Deputados, encaminha informação das transferências financeiras dos recursos da União destinado ao município de Uruguaiana, março de 2020. O e-mail número 7, protocolo 225 de 2020, Comitê para o Desenvolvimento da Bacia do Rio Uruguai, encaminha informações sanitárias datada de 20 de abril de 2020.
Ambos e-mails, 0607, estão protocolados no nosso SAPL, à disposição dos vereadores. Correspondências expedidas ao Executivo.
Número 110 de 2020.
Então, cumprimos parte da nossa ordem do dia, passamos ao período das comunicações.